De todo o coração, saúdo a todos no precioso nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos as bênçãos de Deus, também aos nossos irmãos que estão ligados conosco através da transmissão via internet. Deus possa também nessa manhã nos abençoar ricamente. Somos muito gratos por ontem à noite, pela santa e preciosa palavra de Deus, que sempre nos renova, nos reforça na fé e nos dá coragem. Também nessa manhã estamos aqui com grande expectativa que o Senhor abençoará ricamente. Ele prometeu, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. Também o Senhor hoje nos abençoará ricamente. E também, hoje pela manhã já vieram tantos e-mails de irmãos que passaram saudações, que estão ligados conosco. Eu os mencionarei brevemente. Irmão Israel de Burundi, irmão Leônidas, temos o irmão Martin de Abidjan, irmão Zelvin da África do Sul, irmão Camille das Ilhas Maurício, irmão Chauffeur de Ruanda, irmão Tabo Manaka, temos irmão Mutika de Joanesburgo, então temos saudações de Nyagi de Quênia, saudações de Odena do Haiti, saudações do irmão Japi também da Costa do Marfim, saudações de Chiguta, do Gabão, saudações de Berna, de Kinshasa, saudações do irmão Joaquim, de Moçambique, saudações do irmão Pascal, também da Costa do Marfim, saudações do irmão Vitor Machi, saudações do irmão Rashid, Marcos, saudações do irmão Jean Michael, também de Ruanda, saudações do irmão Ketembo, do Congo, saudações do irmão Jonathan, de Phoenix, Arizona, do irmão Goma, de Nancy, França, saudações do irmão Leônidas, de Burundi, saudações do irmão Anthony, saudações do irmão Leon. Somos gratos a Deus por todos os irmãos que estão ligados conosco e nós confiamos que o Senhor também nesta manhã de fato nos abençoará ricamente. Vamos trazer-lhe a honra, vamos começar com o cântico número 6. Número 6, firmes na palavra do Rei Jesus Cristo. Número 6. Firmes na palavra do Rei Jesus Cristo, que é digno de glória eternamente. Eu o glorifico, que me libertou da astúcia de Satanás, confiando nas promessas do Senhor. Com fé, eu confio as promessas do Rei Jesus Cristo. Com fé, eu confio. Eu confio nas promessas do Senhor. Firme, eu confio na palavra do Senhor, que jamais passará. Quando estou em problema e a dúvida me ataca, e o temor vem sobre mim, pela palavra do Rei, a vitória se torna fácil para mim, confiando nas promessas do Senhor. Com fé, eu confio nas promessas do Rei Jesus Cristo. Com fé, eu confio. Eu confio nas promessas do Senhor. Se estou firme na palavra, o Espírito me deixa ver qual plena redenção aconteceu na cruz. Posso então, na liberdade, meu Senhor será provado, confiando nas promessas do Senhor. Com fé, confio nas promessas do Rei Jesus Cristo. Palavra do meu fiel Senhor. Ó, como eu o sirvo com esse amor aceso com prazer. Sim, a sua vitória permanece firme para mim como uma estrela, confiando nas promessas do Senhor. Com fé, eu confio nas promessas do Rei Jesus Cristo. Com fé, eu confio nas promessas do Senhor, confiando na palavra do Rei, eu não cairei. Se caminhar fielmente na luz do Espírito, continuamente descanso nele, naquilo que a sua boca prometeu, confiando nas promessas do Senhor. Com fé eu confio. Eu confio nas promessas do Senhor, do Rei Jesus Cristo. Com fé eu confio. Amém. Ó, irmãos e irmãs, o Senhor nos deu maravilhosas promessas na sua palavra, e lá nós ancoramos a nossa confiança nessas promessas. Ele nos prometeu preparar uma morada e retornar para nos levar consigo. Irmãos e irmãs, qual graça nos veio! Somos tão felizes e tão gratos, e queremos cantar ainda um corinho. Então, o irmão Alfred Bork nos dará uma palavra de introdução, o irmão Schmidt orará conosco. Vamos cantar o corinho número 1, Eles Vêm do Leste e do Oeste. Eles vêm do Leste e do Oeste. Salão Celestial, ouvem as palavras do Salvador, eles veem a sua face adorada, e lá bebem santidade, cantam hinos de louvor lá em toda a eternidade. Ontem, hoje e para sempre. Ontem, hoje e para sempre, igual permanece o Cordeiro de Deus, tudo muda. Jesus, jamais. Honra seja o Senhor. Honra seja ao Senhor. Honra seja ao Senhor. Jesus, jamais. Honra seja ao Senhor. Nós damos a honra somente a Jesus. Nós damos a honra somente a Jesus. E anunciamos o seu amor. E anunciamos o seu amor. Jesus. E anunciamos seu maravilhoso amor. Transborde o meu coração. Transborde o meu coração. Transborde o meu coração. Espírito de Deus, transborde o meu coração. Em ti eu tenho o descanso. Tudo és para mim. Espírito de Deus, transborde o meu coração. Vamos cantar ainda o número 10, então o irmão Alfred Borg virá para frente. Eu sei, o Senhor, Ele prepara um caminho para mim. Eu sei, o Senhor, Ele prepara um caminho para mim. Amando ao Salvador somente. Sei então que o Senhor, Ele prepara o caminho para mim.
Amém.
Amém. Obrigado. Que hinos maravilhosos e corinhos que nós cantamos. No primeiro corinho, eles vêm do leste e oeste. Isso está para mim, alguém escreveu aqui assim, não eles vêm do leste e oeste, mas sim nós chegamos do leste e oeste, nós chegamos do sul e do norte, nós sentamos na ceia no salão celestial e ouvimos as palavras do Salvador, nós olhamos a sua face adorada, nós olhamos a sua face adorada. Nós bebemos lá santidade. Maravilhoso. Não é maravilhoso isso? Viemos aqui com uma expectativa. Somos gratos por ontem à noite. Valeu a pena ter estado aqui? Glória e louvor, seja o Senhor. O Senhor é fiel. Nós podemos vivenciar isso repetidamente. Ele é fiel em tudo o que faz. Às vezes sequer sabemos como seguirá. Mas o Senhor sabe. Ele nos ajuda. Ele nos consola, nos fortifica. Estou certo também nessa manhã. Ele nos abençoará da riqueza da sua graça. Porque sabemos uma coisa, na bênção do Senhor tudo está. E a quem Deus abençoa, este está abençoado. Glória e louvor seja ao nome do Senhor. Antes que o irmão Schmidt venha orar conosco, leia uma palavra dos Atos dos Apóstolos 4. Atos dos Apóstolos 4, a partir do versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Eu me alegro por essas palavras. Pedro, antes de abrir a sua boca, está escrito, cheio do Espírito Santo foi preenchido. E então ele falou, e então ele disse, lhes disse aos principais do povo e aos anciãos de Israel, se hoje, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel. Que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia, neste nome estamos aqui reunidos nesta manhã, neste nome vivenciamos a salvação, fomos salvos, neste nome nós oramos a Deus, neste nome somos curados. Irmãos e irmãs, esse nome está acima de todos os nomes. No poder do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse é que este está são diante de vós. Glória e louvor. Deus, pelo poder do Espírito Santo, o ressuscitou. Ele morreu para nós. Ele deu a sua vida para você e para mim. Mas, pelo poder do Espírito Santo, Deus o ressuscitou. Não é isto maravilhoso? E está escrito, se este poder morar em nós, então também os nossos corpos mortais serão tornados vivos. Versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Nesse nome, Deus se revelou. Nós somos gratos a Deus, como ontem ouvimos novamente, de volta para a Bíblia, de volta ao princípio. Deus nos deu tanta graça, irmãos e irmãs, e Ele está presente. O irmão Helmut já disse, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, isto é uma promessa que o Senhor cumpre também nesta manhã. Ele está presente. Que Ele possa passar por nossas fileiras e nos tocar a todos através da Sua Palavra, para que nos seja ajudados a todos, que sejamos novamente fortificados na plena fé e possamos partir assim desta reunião. O Senhor conhece o teu pedido, Ele conhece a tua preocupação, Ele sabe sobre nós todos. Irmãos e irmãs, temos a confiança, confiar e crer nas suas promessas. Elas são sim e amém para a glorificação de Deus através de nós, através de você e de mim. Que o Senhor possa nos abençoar. É a minha oração, no nome de Jesus. Vamos nos levantar para a oração. Grande Deus, nós olhamos para Ti, ao único verdadeiro, como nós acabamos de ouvir e ler, que em nenhum outro há salvação. Como também ontem à noite ouvimos, através de um veio o pecado, mas através de um, em Cristo Jesus, nosso Senhor, a redenção para muitos está aí também para nós. Nós te agradecemos por isso e te pedimos também, nesta manhã, abra os nossos corações, nossos ouvidos, Senhor, para aceitarmos e para ouvirmos, olhos para ver o que Tu fazes em nossos dias, porque Tu fazes grandes coisas. Tu alcanças os confins da terra. O Evangelho, Senhor, caminha. Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos a Ti, ó Senhor, também não passe ao largo de nós. Nesta manhã, ó Deus, que estamos aqui, dá graça que todos os espíritos estejam sob a guiação do Teu Espírito. Tudo seja para a glorificação do Teu nome. Também todos que estão ouvindo, estão vendo, ó grande Deus, nós sabemos, Tu somente dás a bênção. Como nós lemos aqui, eu repito, que em nenhum outro nome há salvação, ó Deus. O nome que está acima de todos os nomes, que jamais foram mencionados também nos céus, ó Deus, eu Te glorifico e Te agradeço. Esteja conosco mais uma vez, abençoes Tu da riqueza da Sua graça. Preencha todos os nossos corações para que possamos glorificar e Te honrar. Abra as nossas bocas para Te glorificar e gloriar o Teu nome. Grande Deus, nós Te agradecemos e pedimos por Tua bênção. Amém. Permanecemos ainda em pé. Haverá uma bênção de criança. Então pedimos aos pais que venham para a frente. Um corinho, por favor. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Ó, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Ó, somente crer. Nosso Pai Celestial, eu oro no nome de Jesus Cristo. Abençoe esta criança. Eu a consagro a Ti, Senhor, como Tu fizestes quando caminhaste sobre a terra. Tu tomaste as criancinhas em seus braços e as abençoaste. Abençoe esta criança. Nós a consagramos a Ti, no precioso nome de Jesus Cristo. Abençoe a criança, abençoe a família, abençoe a família. Nós consagramos a Ti, ao Senhor Deus, no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus os abençoe.
Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim, Doamne, pentru această zi deosebită din viața acestui copilaș și a familiei ei. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că Tu ai spus ca copiii să fie lăsați să vină la Tine. Noi îl încredințăm în mâna Ta, Doamne, Te rugăm să binecuvântezi această fetiță. Te rugăm, Doamne, ca Tu să îi dai sănătate, să îi dai, Doamne, înțelepciune. Ea să poată să slujească Ție și, de asemenea, părinților să le dai înțelepciune ca ea să fie crescută în frică față de Tine. Încredințăm copilul în mâna Ta, Părinte Ceresc, în prețiosul nume al lui Iisus Hristos, pentru timp și pentru veșnicie.
Iisus, aleluia! Amém! Amém! Deus os abençoe! Nós damos a honra somente a Jesus. somente a Jesus. E anunciamos o seu amor, e anunciamos o seu amor. Nós damos a honra somente a Jesus. E anunciamos o seu maravilhoso amor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória e honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua verdade caminha adiante. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Também isto se cumpre no nosso tempo. A tua verdade. Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nosso amado irmão Borg ressaltou que Pedro, primeiramente, foi preenchido pelo Espírito Santo e então ele falou. Em 1 Coríntios 12, todos os 9 dons e missões na igreja são listados e cada vez está através de um e o mesmo Espírito. Nós podemos ler em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4 até versículo 11, os 9 ministérios, os 9 dons que na igreja estavam atuantes pelo direcionamento e sobre a inspiração do Espírito Santo foram cumpridos e atuados. Ao nosso Senhor seja a honra que podemos nos aproximar desse princípio e, de fato, nós estamos na expectativa que o Espírito de Deus assume a plena guiação e que tudo o que aconteceu na igreja no princípio, a revelação, o lugar de revelação do Deus vivo, foi também, agora no fim, também aconteça. Somos gratos que vocês podem vir, que vocês não poupam os custos e o tempo para virem aqui, mas se reúnem de longe e de toda a Europa. E quando ontem à noite eu vi os nossos preciosos, saudei os preciosos irmãos de Praga, então o irmão Kukatka, o saudei, eu tive que pensar ainda no tempo quando as fronteiras ainda estavam fechadas, quando a cortina de ferro ainda existia. O irmão Frank já havia pregado em Praga na capela na qual Jan Hus havia pregado. Deus, desde o princípio, abriu pela graça as portas em todos os povos, línguas e nações. 1969, já em Moscou, na maior igreja batista lá, e conselheiro do presidente me pediu de vir à sua casa e saber mais sobre a fé para falar com ele sobre isto. Deus, de fato, desde o princípio, abriu corações e portas em toda a Europa, primeiramente 66, 67, em todos os países da Europa Ocidental, e então 68, 69, tudo o que era naquela época a Europa Oriental foi também incluída, e então a parte restante do mundo inteiro. Também hoje vieram telefonemas de todos os lugares, de Porto Elizabeth, da Austrália, da África, de todos os lugares. Não somente os e-mails que foram lidos, mas também irmãos que são abençoados juntamente e foram. E ontem nós tivemos 1.539 que mundialmente estavam com as suas igrejas conectados para ouvirem a palavra de Deus. 1.539 irmãos e irmãs, são ligações em todos os povos, línguas, e também hoje nós temos nossos irmãos aqui em 15 diferentes línguas, onde é simultaneamente traduzido e todos podem ouvir e todos podem ver o que Deus faz nesse tempo. Irmãos e irmãs, eu sei que não viemos para ouvirmos todos esses detalhes, nós viemos para ouvirmos a palavra de Deus, mas da mesma forma faz parte também que a todos os irmãos servidores que vêm, sim, nosso irmão de Denver, Colorado, simplesmente faz parte que nós peçamos somente passar uma palavra de saudação. E se outros irmãos estão aí também, não pregar, somente uma palavra de saudação. Então, nós vos passaremos também saudações para levarem. Irmão Tati disse-me que no decorrer dos últimos anos, pôde me acompanhar em 30 países para anunciar a santa e preciosa palavra em 28 países. Ele foi meu tradutor do inglês para o francês. Deus cuidou de tudo. Ele cuidou de tudo. Também para isso, quando foi decidido, quando deveria ser decidido qual língua deveria ser a língua mundial, então a Organização das Nações Unidas tomou a decisão que o francês é a língua no campo diplomático, mas inglês permanece ou deverá ser ou deve permanecer a língua que em toda a terra deve ser divulgada. E foi um alemão que cuidou disso, que o inglês se tornasse a língua mundial. Mas todos somos aqui reunidos internacionalmente, e eu quero agora dizer isto, antes que o irmão venha, eu sou de coração grato a Deus que vocês trazem paciência com vocês mesmos, e também os cânticos ouvem na língua alemã, e por isso nós pedimos repetidamente que sejam cantados hinos que em todas as línguas são conhecidos, para que todos os irmãos e irmãs em todo o mundo possam cantar juntamente e trazer o louvor e multiplicar o louvor ao Senhor. Irmãos e irmãs, Deus de fato cuidou de tudo. O Senhor abençoe todos os nossos tradutores. Também para isso, Deus cuidou para a técnica, para tudo. O Todo-Poderoso Deus cuidou. Amado irmão, onde você está? De Denver, Colorado. Venha simplesmente e diga algumas palavras. E então, a minha oração é que o nosso irmão de Dublin, abençoado e mantido por Deus, irmão Salomão, que este seja o dia que o Senhor fez para você. Somente uma palavra de saudação. O meu nome é irmão Moses Young, de Denver, Colorado, Estados Unidos da América. Eu trago para vocês as saudações dos irmãos de Colorado. De Atlanta, de Iowa, de Chicago, de Houston, da cidade de Salt Lake City, em Utah. Ok, obrigado. Que Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado, obrigado. Deus te abençoe. Amém. Quem quer falar as outras palavras? Somente saudações, somente saudações. Ou de Londres, ou algum de vocês, alguém de vocês. Simplesmente glorificamos a Deus, sim. Eu quero agradecer a Deus, Senhor, de todo o coração. Eu venho de Rastenburg, da Prússia, e 9 irmãos e irmãs nos saúdam de todo o coração, aqui no Centro Missionário em Krefa. E quero saudar a todos em toda a terra, toda a noiva de Jesus Cristo, e também todos os irmãos e irmãs na Polônia. Que Deus vos abençoe e sejam todos abençoados. E nós agradecemos a Deus por esse lugar que Ele nos deu. Que Deus possa ser glorificado no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Seja dada a gratidão ao Senhor, a gratidão ao Senhor. Irmãos e irmãs, o tempo corre. E nós somos de coração gratos a Deus, o Senhor, que podemos vivenciar esse período de tempo. E como ontem eu brevemente mencionei, a reforma religiosa está terminada, mas aqui estamos diante da pergunta: se algum ponto de fato foi reformado, ou tudo permaneceu assim como era anteriormente, e todos da reforma religiosa, todos que surgiram, todas as igrejas que surgiram de lá, firmaram o que creem e o que fazem. E irmãos e irmãs, então nos vem um pensamento ligado com a promessa que Deus nos deu nesse tempo, não para reformarmos, mas para restaurarmos, de volta, trazer de volta, para reedificar o que estava no princípio. E esta é a promessa que o Senhor, pela graça, nos deu, que tudo será trazido ao estado correto. Em nenhuma igreja algo é modificado, não será mudado nada, somente naqueles que todos os povos e línguas de todas as religiões saem para fora e tomam as suas decisões para o Senhor e deixam valer somente a palavra de Deus. Somente neles a palavra cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Nenhum profeta poderá mudar algo, não na igreja romana, na igreja grega, nenhum lugar. Algo será mudado somente naqueles que ouvem o chamado: vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. A última mensagem está ligada com a fé e com a obediência. Não podemos permanecer no antigo sistema e então sermos restaurados. Temos que deixar tudo para trás, sair do cativeiro babilônico, confiar no Senhor e tudo o que Ele prometeu, aceitar na fé. Todos, em relação à promessa, à preciosa promessa que o nosso Senhor, em Mateus 17, repetiu, estamos a par disso. E deixe-me mais uma vez ler, mesmo que tenhamos lido isto já repetidamente, em Mateus capítulo 17, aqui ainda está no versículo 11 escrito, Mateus 17, versículo 11, e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, tudo que se perdeu, tudo que foi mudado, tudo que foi arrancado, tudo será por Ele trazido ao estado original. E esse é o núcleo da mensagem divina para o nosso tempo, ligado com a promessa que o Senhor nos deu. E por isso, também repetidamente enfatizando que todas as promessas de Deus são sim e amém, através de nós, e qual seja para a glorificação de Deus. Quando Deus pode cumprir promessas, então Ele é, através disso, glorificado. Primeiro Ele dá promessas, e então Ele as cumpre, porque nós as cremos, e através disto Ele é honrado e glorificado. A palavra em Amós é muito conhecida de todos nós, que o Senhor mesmo disse que Ele não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Evangelistas têm a sua missão, ensinadores têm a sua missão, mas antes que o evangelista possa pregar o verdadeiro evangelho, a plena salvação, tem que ser revelado a ele. E antes que nós, em relação à parte profética da história da salvação, possamos ensinar isto, isto tem que nos ser revelado através de um profeta, porque a palavra do Senhor vem aos profetas. E aqui está escrito em Amós, capítulo 3, no versículo 7, Certamente o Senhor, Javé, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Gratidão, glória e honra seja ao nosso Deus. O mesmo vale para Amós, capítulo 8, versículo 11. Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Javé, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ambas coisas se cumprem no nosso tempo. Não interpretações, mas as palavras originais do Deus vivo. Porque o homem de Deus não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que sai, que saiu da boca de Deus. E também, como ontem à noite mencionamos, Deus enviou um profeta no nosso tempo, não para reformar, mas para trazer, restaurar tudo e trazer no estado correto. E então Deus nos tem que abrir a nossa compreensão para a Escritura, para que nós possamos compreender e ordenar tudo corretamente e, pela graça de Deus, de fato compreender corretamente. Quando nosso irmão de Denver, Colorado, me disse no escritório, em nós há 15 diferentes direções que se referem à mensagem. O que se sente com isso, ninguém pode imaginar. E por quê? Por quê? Há essas diferentes direções. Por que rejeitaram a palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus, e aquilo que o irmão Branham disse, para sua própria perdição, eles tornam, viram essas coisas, e então trazem discípulos como seus seguidores. Quem compreende a verdadeira mensagem, ele não fará nenhuma partição. Vocês podem ler isso em Romanos, no último capítulo, o apóstolo Paulo, ele se referiu o que aqueles que fazem, que sequer têm uma missão de Deus para anunciarem, mas simplesmente enganam as pessoas. Aqui está escrito em Romanos, no último capítulo, Romanos 16, a partir do versículo 17, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Cada doutrina falsa traz dissensão. Cada verdadeiro ensinamento nos liga com Deus e nos liga uns com os outros. E então, no versículo 18, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com palavras suaves, e lisonjas, enganam os corações dos simples. Ninguém pensa algo sobre isso. Quando alguém vem e diz, o profeta disse, e todos ouvem, e ninguém volta para a palavra. Ninguém pergunta àquele que está falando, você tem um chamado, Deus te enviou, quem é você? E então, em breve se constatará que são todos irmãos que gostam de tomar o dízimo das pessoas, e o que fazem com isto, ninguém sabe. Vocês podem compreender o que se passa dentro de mim, de saber que Deus enviou um mensageiro e uma verdadeira mensagem, e então todos que simplesmente entraram, não foram enviados, não têm uma missão, simplesmente vieram, e aí se vieram sorrateiramente, como Paulo escreveu a Timóteo. Por isso, vamos ser gratos que Deus nos deu o temor diante da sua palavra pela graça, que não ficamos parados nas expressões de difícil compreensão do irmão Branham, mas sim voltamos de volta à palavra de Deus e anunciamos somente aquilo o que nós podemos pregar a partir da palavra. Porque assim é a missão original que Paulo, sob missão de Deus, passou adiante a Timóteo. Pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo, porque virão dias e tempos onde não mais quererão ouvir ou não suportarão mais a sã doutrina. Então, com próprias vontades serão trazidos ensinadores que falam aquilo que coça os ouvidos das pessoas. Os nossos ouvidos não coçam de nada, nossos ouvidos são bem-aventurados, como o Senhor mesmo disse àqueles os quais Ele abriu a compreensão, Ele pôde abrir a compreensão para a Escritura. A esses Ele disse, bem-aventurados são seus olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. Porque muitos profetas e justos, eles ansiaram ver o que vocês veem e ouvir o que vocês ouvem e não receberam isso para ouvir. Mas então havia se cumprido o tempo que aquilo, o que Deus havia anunciado através dos seus servos e profetas pela graça, na primeira vinda de Cristo, foi cumprido, e então a fundação da igreja neotestamentária, a introdução de apóstolos e profetas, pastores, ensinadores e evangelistas, os dons do Espírito Santo, simplesmente um lugar de revelação do Deus vivo aqui sobre a terra. E para isto está determinada a igreja agora no fim de estar na plena restauração, de volta ao princípio, de volta à palavra de Deus. E somos gratos a Deus que Ele não somente prometeu uma fome, mas sim que Ele cuidou para que um irmão Branham disse, não faça viagem para Zurique, mas sim volte para Jeffersonville e armazene o alimento. O mesmo Senhor me disse, Ele me disse, armazene o alimento. O mesmo homem de Deus me disse, espere com repartir até que tenha recebido o restante. Irmãos e irmãs, Deus já de antemão determinou tudo, e quando o tempo se cumpriu, nós somos uma parte, nos tornamos uma parte daquilo, o que Deus determinou para esse período mais importante na história da salvação. Então nós temos ontem, falamos sobre a fé, e vamos ler algumas passagens bíblicas, mais uma vez, contemplar principalmente Marcos capítulo 11, como nosso Senhor aqui, ele enfatizou o que pode acontecer, o que tem que acontecer quando nós oramos na fé, e aquilo que nós oramos, já esperamos que de fato aconteça. Aqui em Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 22, e Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Não fé em um profeta, mas sim tende fé em Deus. Porque Deus deu as promessas e Deus as cumpre. No próximo versículo, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esta é a chave, que aquilo pelo qual nós pedimos a Deus, nós, na fé, trazemos pelos nossos lábios, que nós, na fé, expressamos, isto tem que, e isto acontecerá, tão certo quanto Deus deu a promessa. E no próximo versículo, versículo 24, por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essas são as palavras do nosso Senhor, que nós, de fato, podemos crer que aquilo pelo qual pedimos e Deus nos prometeu se cumpre. Versículo 25, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26, mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui nós temos a indicação, o que vai antes, tem que ir antes de uma oração, qual seja o perdão, e mais uma vez, perdão. Assim como Deus não nos conta nada, assim nós não podemos contar nada uns aos outros. Não podemos estar aí como acusador dos irmãos, chegar em oração adiante de Deus. Não, o acusador dos irmãos é Satanás. E quem acusa está sob a influência do mal. E por isso está em Apocalipse, no capítulo 12, quando o Filho do Homem for arrebatado, que então Satanás, o acusador, será jogado para fora. Mas importante é, neste contexto, em Apocalipse, no capítulo 12, aqui nós lemos versículo 10 e 11, Apocalipse 12, versículo 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Mas então vem o versículo que especialmente está direcionado a nós, aos vencedores, à multidão vencedora, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Meus irmãos e irmãs, nós temos indicações na palavra de Deus como nós temos que nos portar, o que tem que acontecer quando oramos. Tudo nos é dito na palavra de Deus e começa de fato com a verdadeira fé. Nós já algumas vezes ressaltamos que o Novo Testamento começa com o cumprimento daquilo que Deus prometeu, e as promessas tinham que e foram cridas. Lucas 1, versículo 45, direcionado a Maria: ó santos, ou todas as traduções dizem a palavra bem-aventurado, mas todas aqui na língua alemã dizem, todas as traduções falam abençoada. Abençoado é você porque crestes. A redenção começou porque foi crido, porque Maria creu na promessa e disse: eu sou a serva do Senhor, a minha aconteça como tu dissestes. Ó, bem-aventurado é você que creste. Exatamente assim com todos nós, irmãos e irmãs. Em Marcos, no capítulo 13, nós temos também que os nossos olhos foram bem-aventurados porque cremos. A fé é um presente de Deus. A fé é uma revelação em ligação com as promessas que Deus nos deu. Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e ele viu as promessas serem cumpridas. Em João 8, nós temos as palavras poderosas do nosso Senhor, o que se refere à fé. Ele também falou aos escribas que não podiam crer, e então aos seus que de coração creem, que podiam crer. João, capítulo 8, e aqui, sim, aqui lemos João 8, a partir do versículo 31. Simplesmente palavras maravilhosas, irmãos e irmãs. Tudo o que eu tenho a dizer não seria suficiente. Nós precisamos da palavra de Deus. A nossa fé tem que estar ancorada na palavra de Deus. Também, isso também tem que ser dito. Nenhum irmão pode se referir ao irmão Frank quando vem para frente e prega. Nenhum irmão. Eu proíbo, no nome de Jesus Cristo, a todos os irmãos, de colocar o meu nome em ligação com aquilo que pregam. Deixe-me lá onde eu faço parte, qual seja, com a missão divina para anunciar a palavra. Deixe-me fora do seu programa. Deixem-vos introduzir no programa de Deus. Deixar-vos dar um ministério por Deus, e então vocês não precisam se referir ao irmão Frank ou ao irmão Branham. Então vocês podem se referir a Deus e à palavra de Deus, ao Antigo e ao Novo Testamento. Vocês podem se referir, e se vocês têm um chamado, vocês podem até vos referir a isto. Isso de fato acontece repetidamente, que irmãos utilizam o meu nome em ligação com aquilo o que pregam. E então as pessoas têm a impressão que aquilo com o que é feito com as expressões do irmão Branham, o profeta disse, e o profeta disse, não, de volta a Deus, de volta à palavra de Deus. E nisso somente nós temos a resposta. Aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 8, nós temos as palavras conhecidas, João, capítulo 8, versículo 31. Aqui está escrito, João 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o que é? Se não permanecerem na minha palavra, o que é então? Então, vocês não são os meus discípulos. Nós temos que levar a sério a palavra de Deus. Somente quem permanece na palavra, permanece em Deus, permanece na vontade de Deus. E por isso, nós somente pregamos a palavra de Deus. E em João 17, a passagem conhecida de todos nós, não somente hoje, mas desde há muitos anos, João 17, versículo 14, aqui está escrito: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não, sim, eu lhes dei a tua palavra. Nenhuma interpretação, nenhuma citação particular, eu vos dei a tua palavra. Então vai até João, até 17, versículo 23, muito importante, também para todos que falam de unidade, não unidade entre cristãos, não unidade entre religiões. A unidade divina nos é aqui, no versículo 23, em João 17, dita claramente, nosso Senhor diz, eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Irmãos e irmãs, a plena unidade, eu neles e tu em mim. E ele foi a palavra revelada em carne. Todas as promessas, todas as profecias que se referiam ao Redentor se cumpriram. Todas as promessas, todas as profecias que se referem aos redimidos se cumprem. Então temos aqui, irmãos e irmãs, especialmente no Apocalipse e também na carta aos Hebreus, indicações muito especiais que temos que crer a santa palavra de Deus e não aceitar e receber nada além disso, especialmente diretamente em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, e que todos os irmãos, também todos os irmãos que nos diversos países anunciam a palavra, respeitem a palavra e aquilo o que Deus disse através do irmão Branham, que ordenem isto biblicamente, e deixem tudo com Deus, porque Ele somente pode fazer tudo bem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele, ou abençoado aquele, que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, porque o tempo do cumprimento está próximo. Quem foi abençoado, quem é santificado, todos que ouvem as palavras da profecia desse livro, que mantêm essas palavras, que não acrescentam nada, que não retiram nada. Irmãos e irmãs, às vezes, o irmão Branham, ele mencionou somente uma passagem bíblica, mas se então, sobre o mesmo tema, chegamos ao mesmo tema, nós vamos às passagens bíblicas correspondentes e há uma expressão do irmão Branham é ressaltada muito e serve para o engano o que o irmão Branham disse, que o anjo do pacto em Apocalipse 10 vem sobre a terra quando o sétimo anjo da era da igreja estiver aí. Temos que imaginar, disto fizeram a doutrina mundial que o anjo do pacto, de acordo com Apocalipse 10, já veio sobre a terra, que o trono da graça se tornou o trono do juízo e assim por diante. Não podemos compreender quão desviados e enganados as pessoas podem estar, ao invés de irem à próxima citação, onde o irmão Branham diz, quando o arrebatamento acontecer e a ceia das bodas for, então virá o anjo do pacto para baixo e se revelará aos 144 mil no Monte Sião. Irmãos e irmãs, quem é de Deus, ele volta à palavra de Deus, ele vai com Apocalipse 10 para Daniel 12, versículo 7, que a partir do momento quando o anjo jura por aquele que eternamente vive, então só haverá um tempo, dois tempos e metade de um tempo até que o fim venha. Aonde permanece o respeito diante da palavra de Deus? Irmãos e irmãs, nós somos gratos a Deus, o Senhor, que do Antigo podemos ir ao Novo Testamento e do Novo de volta ao Antigo Testamento. Também a expressão que nós aqui ressaltamos ontem, será luz no entardecer, no anoitecer, em ligação com o povo de Israel. Mas a igreja caminha paralelamente com Israel, assim como o Senhor ajuntou os judeus de todos os povos e línguas na terra da promessa, os traz de volta para lá, assim como Zacarias 2 está escrito, que o Senhor trará Judá à sua terra santa e lhe dará possessão de novo e elegerá novamente. Assim também está escrito que o Evangelho será anunciado a todos os povos e línguas, e então que a última mensagem alcançará os confins da terra e que todos os eleitos são trazidos de volta a Deus e à sua palavra. Isso caminha tudo paralelamente e nós somos gratos a Deus, o Senhor. Nós vemos a figueira que se torna suculento. Nós temos olhos abertos, recebemos olhos abertos e vemos também nos povos o que tudo acontece agora. Uma bagunça completa. Todo dia acontece alguma coisa, assim como a Escritura predisse, e a todos os ungidos e falsos profetas que fazem algo diante das pessoas e as enganam. Tudo se cumpre, assim como o Senhor disse em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mas nós, que nós de fato encontramos graça adiante de Deus, nós vamos de volta à palavra, lemos o que Ele nos prometeu, para que aquilo, o que de Deus cabe a nós, nós possamos receber pela graça e também vivenciar. Poderemos ir até Apocalipse 22, onde aqui é enfatizado mais uma vez. Apocalipse 22, imaginem uma vez, até o último capítulo da Bíblia nos é dito o que nós temos que saber. Apocalipse 22, sim, somente versículos 6 e 7, aqui está escrito, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 7. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Diretamente, vejam, eu cedo venho. E então, a promessa que no retorno de Jesus Cristo se cumprirá. Bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. E nós somos de coração gratos a Deus que podemos crer, como a Escritura diz. Irmãos e irmãs, vamos ainda brevemente para aquilo que ontem já foi enfatizado sobre a verdadeira viva fé que nos liga com Deus e as promessas de Deus e deixam tornar realidade as promessas de Deus. Lá, Hebreus é a melhor lição que nós podemos ter, está em Hebreus, no capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, aqui se trata diretamente, ou vai diretamente a partir do versículo 1, da verdadeira fé. E eu afirmo que Deus, pela graça, nos deu a verdadeira viva fé que nos liga com Deus, com a sua palavra, com completo plano de salvação. Pela graça, Ele nos deu isso. A palavra cumpre aquilo para o qual foi enviada. E, no fim, haverá uma noiva sem mancha e sem mácula, apresentada ao Senhor, assim como Paulo, na carta aos Efésios 5, versículo 27, escreveu, e em todas as outras passagens está escrito. E este é o fim e propósito da última mensagem que alcança os confins da terra. Que a noiva da palavra vivencia pessoalmente aquilo que Deus prometeu na palavra e recebe a ligação com Deus e é colocada em concordância com a palavra. E aqui, em Hebreus, capítulo 11, ouçam mais uma vez muito atentamente, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Simplesmente convicto, mesmo se ainda não vemos, convicto que será assim, porque Deus prometeu na sua palavra. Poderíamos aqui ler adiante. Acima de 20 nomes são mencionados aqui em Hebreus 11. Todos que creram, todos que vivenciaram a Deus nas diversas situações, e nós fazemos bem se nós lemos Hebreus 11. Em algum lugar nós nos encontramos a nós mesmos e podemos de coração agradecer a Deus que houve pessoas antes de nós que colocaram a sua confiança em cada situação sobre Deus e nenhum foi envergonhado. Todos receberam aquilo o que Deus havia prometido. E vivenciaram isso. E aqui, se lermos adiante, em Hebreus capítulo 11, um caso é listado após o outro, mas no versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E aqui volta, a fé era uma revelação daquilo do que se tratava, qual seja, que o pecado original aconteceu num corpo de carne e sangue, e que Abel não reuniu as frutas do campo, não sacrificou isso, mas sim tomou um cordeiro, ele sacrificou. Já lá, Deus havia mostrado do que se tratava, qual seja, que o nosso Redentor, como Cordeiro de Deus, viria e derramaria o seu sangue e nós seríamos libertos e redimidos dos nossos pecados e receberíamos o perdão pela graça. E segue adiante aqui. E no versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, lhe foi revelado. Ele caminhava com Deus. Vamos, na fé, caminhar com Deus. E se todo mundo estiver cheio de diabos, como o reformador disse, então nós queremos confiar no Senhor e saber que Deus está conosco em todas as provações através das quais nós temos que passar. Então, no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus, Ele dará recompensa à fé, assim está escrito aqui. E não sairemos vazios sem nada disso. Mantenham-se firme na fé, naquilo que Deus prometeu. E com isto, aqui, o galardão está ligado, que aquilo que Deus prometeu e que nós cremos, também no seu cumprimento nós veremos. E então, no versículo 9, muito especialmente pela fé, habitou Abraão na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas. Ele não tinha uma edificação firme, era somente um convidado, estava morando em tendas, para falar pessoas, eu não estou aqui para permanecer aqui, eu estou a caminho. Ele somente morou em tendas. E está escrito até no versículo 11, isso me parece ser uma promessa especial. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Isto é todo, é o testemunho mais poderoso em Hebreus 11. A todos os outros, Deus havia falado diretamente e tinham ligação através da palavra com Deus pessoalmente. Mas as promessas não havia direcionado a Sara, mas sim a Abraão. E Sara estava ouvindo. Sara estava ouvindo. Estava na tenda. E o Senhor tinha as suas costas viradas para a tenda. Mas Sara era parte de Abraão. E ela sabia a promessa que Deus deu. Somente pode se cumprir através de mim. Eu estou incluída dentro da promessa. E ela não pensou mais no seu corpo velho, mas sabia que Deus cumpriria a promessa. E a promessa foi, ao passar do ano, nesse tempo, eu voltarei e Sara terá um filho. E a Santa Escritura diz, Sara riu no seu coração, e o Senhor olhou para Abraão e falou: por que Sara riu? E ela estava atrás dele na tenda. Ela teve que ter sido tal alegria sobre a promessa que ela somente podia rir e glorificar o Senhor e saber: esta promessa se cumprirá por mim. Amados irmãos e irmãs, a Deus, o nosso Senhor, seja gratidão. Também promessas terrenas se cumprem na nossa vida. Hoje, temos um casal aqui no nosso meio que 8 anos não receberam um filho. Então veio o dia que vieram no meu escritório e disseram: irmão Frank, assim e assim é a nossa situação. E hoje estão sentadas 2 filhas neste salão. Sim, hoje estão sentadas 2 filhas neste salão e têm 17 ou 18 anos de idade. Irmãos e irmãs, se nós de coração cremos, e Deus desde o princípio disse: sejam frutíferos e multiplicai-vos, também isto faz parte. E quem está nessa situação, nesse problema, confie no Senhor. Vale ainda hoje aquilo pelo qual pedirmos, isto nos deve ser dado. Todos os outros exemplos aqui em Hebreus, no capítulo 11, são todos todopoderosos. Mas vamos resumir do que se trata agora, irmãos e irmãs. Simplesmente disto, não somente de sair de todos os cativeiros babilônicos, voltarmos, mas também da mistura da bagunça que surgiu após a partida do irmão Branham. Ambas coisas caminham paralelamente. A mensagem cristalina e pura da palavra de Deus alcança os confins da terra. E se lemos aqui, e vamos falar mais uma vez, 1.539 ligações, talvez em 172 países, que podem ouvir a palavra de Deus hoje, sejam todos abençoados, seja na Austrália, Nova Zelândia, seja em todo o círculo terrestre, aonde quer que seja, no leste, no oeste, no sul e no norte. Deus cuidou que a última mensagem, de fato, alcance os confins da terra, o chamado para fora e a preparação da noiva do Cordeiro aconteça, lavadas no sangue do Cordeiro, santificados na palavra de Deus, selados com o Espírito Santo para o dia da redenção corporal. O Senhor ainda nos deu a promessa que Ele retornaria e nos levaria consigo. E nós cremos de coração nisto. E nós contamos que, de fato, acontecerá no nosso tempo. Mas o Senhor disse claramente: mas guardai e orai, porque o tempo, a hora, ninguém sabe, ninguém sabe. Então, e permanecermos sóbrios em cada circunstância, jovens, idosos, pequenos e grandes, sóbrios, permanecendo sensatos na vida terrena e caminhando com Deus, caminhar no coração, ou ligado no coração com Deus, e na fé nós podemos simplesmente caminhar adiante e saber: o Senhor, Ele cumprirá a sua promessa, Ele retornará, Ele preparou a morada, mas anteriormente tem que se cumprir o que em Apocalipse 19, versículo 7, está escrito: e a sua noiva se preparou, e a ela foi dada de se vestir de linho branco reluzente. Esta é a justiça dos santos. Não autojustiça, mas sim justiça, justificados pela fé na consumada obra de redenção na cruz do Gólgota. Irmãos e irmãs, o irmão Branham, ele viu a noiva, ele viu no além e vivenciou, ele teve vivências lá, todos nós sabemos, do seu chamado, do seu ministério, da voz do Senhor, do anjo que veio a ele. Eu tinha aqui feito algumas notas aqui sobre aquilo, o que no decorrer dos mais de 100 anos aconteceu, como de fato chegamos ao tempo do fim, como as promessas para Israel também nas questões cotidianas políticas foram colocadas no protocolo diário, seja em 1917 em Londres, seja em 1947 na Organização das Nações Unidas em Los Angeles, ou seja, em São Francisco, e que os judeus tinham o direito de ter um Estado próprio. E então a fundação do Estado de Israel, em maio de 1948, mas anteriormente veio o anjo do Senhor ao irmão Branham, no dia 7 de maio de 1946, lhe deu a missão e os dois dons que foram dados para o seu ministério e o acompanhariam e seriam como confirmação. E então ele viu a noiva, e ele viu também que a noiva havia saído do passo certo, do equilíbrio, e que Deus havia dado graça, que foi chamada de volta e foi trazida no mesmo passo com a palavra. Nós cremos que Deus concederá a graça que todos eleitos encontrarão o caminho de volta, respeitarão a palavra e se deixam ordenar biblicamente e somente creem aquilo que a Escritura disse e prometeu. No resumo, podemos, nesse fim de semana, falar não somente o que se refere aos 500 anos da reforma religiosa, mas que Deus deu avivamento atrás de avivamento. E eu vos digo, se não tivesse havido essa virada há 500 anos atrás, não teria havido um avivamento metodista, não batista, nenhum avivamento do Exército da Salvação. E em cada geração, Deus caminhou adiante e todos que no seu tempo creram na palavra anunciada farão parte. E também nós, nesse tempo, que não ficamos parados lá, o que aconteceu em 1906 em Los Angeles, 1909 em Kassel, e em muitos lugares sobre a terra aconteceu, que de fato o derramamento do Espírito Santo aconteceu e que os pregadores tiveram que parar de pregar porque o Espírito Santo havia caído, como naquela época na rua Azusa em Los Angeles. Não ficamos parados nisso, nós somos gratos por isto, que ele, através do Espírito, ele atuou de forma poderosa, mas agora, bem no fim, trata-se de fato de crer de coração o que Deus prometeu para esse tempo. Também você, dá o teu ouvido, ouça juntamente. Tome a promessa pessoalmente na fé para ti mesmo. Não olhe para o teu estado, não para as circunstâncias. Olhe para o Senhor e você não será envergonhado. Irmãos e irmãs, na grande responsabilidade que nós temos diante de Deus, eu, com uma boa consciência, posso dizer, eu não preguei nada além do que a palavra de Deus, e a palavra de Deus não voltará vazia, também no nosso tempo não, mas sim cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Ontem à noite, oramos para o maior número que esteve aqui, que vieram para a frente, para consagrar suas vidas ao Senhor. Hoje, pode haver um batismo após esse culto. Também para isso, Deus cuidou que nós pregamos a palavra e os que se tornaram crentes podemos batizar irmãos e irmãs. Para tudo, Deus cuidou e nós estamos aqui no salão cheio, seja no refeitório, também tudo está cheio. Para cerca de 1.000 pessoas estão reunidas aqui para ouvirem a palavra de Deus. Talvez 2-3 milhões que mundialmente estejam ouvindo, estejam vivenciando, aceitando, recebendo o que Deus está fazendo atualmente. Irmãos e irmãs, temos hoje aqui no nosso meio alguns que querem se deixar batizar. Elevem brevemente a mão ou levantem-se para que possamos ver. Se não, também está bem. Somente queremos dar a oportunidade, pois assim está escrito: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será julgado. Por isso, a obediência faz parte da fé, e o batismo é simplesmente uma confirmação que aceitamos, recebemos nosso Senhor e Redentor e vivenciamos o perdão dos nossos pecados pelo sangue derramado. Através do batismo, nós confirmamos que nós nos tornamos verdadeiramente crentes e então que Deus, pelo batismo espiritual, possa confirmar que Ele nos aceitou. Como ontem à noite eu disse, me foi tal problema, desejo no coração que eu disse: amado Senhor, deixe o momento vir onde aquilo pelo qual pedimos e expressamos se cumpre no momento, que os amarrados sejam libertos, que aqueles que têm necessidade de perdão recebam perdão e que todos que necessitamos, todos nós necessitamos, que não somente coloquemos as mãos, mas que aconteça. Isso é o que ontem, na oração, sob lágrimas, diante de Deus, trouxe a expressão: amado Senhor, deixe tudo aquilo pelo qual pedimos acontecer. Também o batismo espiritual. Deixa vir um momento onde nós todos estejam em tal expectativa que Deus, o Senhor, cumpra a sua palavra em cada um, possa confirmar. Por favor, leia em casa, em todo descanso, Hebreus 11, mais uma vez, Encontrem-se a si mesmos e vejam que nenhum deles que creram no Senhor e confiaram nele foram decepcionados, mas sim todos eles vivenciaram aquilo pelo qual oraram. Ao nosso Deus seja a glória e a honra em toda a eternidade trazidos. Amém. Vamos levantar, vamos cantar juntos, assim como sou, assim tem que ser. Talvez venham as duas irmãs e nos cantem um hino. Talvez o hino Tira a Cortina, para que eu veja o que tu fizeste. Que eu veja o que tu fizeste. Vamos cantar Assim Como Sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho.
Alles das, was ich hab,
tenho.
Was mir teuer und wert,
tudo que me é precioso e de valor.
Es war nicht mein,
er não era meu.
Mir
Ele me deu de presente.
Lass es mich gebrauchen,
deixa-me utilizar
zu erleuchten meinen Pfad,
para iluminar o meu caminho.
Sei mir gnädig,
tem misericórdia,
mir gnädig,
misericórdia de mim, ó Senhor. Retira a cortina para que eu possa ver o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia de nós. Cuida sobre nós. Nada de bom eu fiz. Jesus me aceitou. Não tenho valor do seu amor e da sua graça. Mas foi o meu pecado e a minha culpa que ele carregou. Sim, ele me ama. Eu não posso entender. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia. Guarda-nos. Olhando para ti, eu posso estar consolado, porque tu me revelaste a tua palavra. Então me cubra com teu Espírito e me mantenha fiel sempre, porque tu me amas, meu Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia. Cuida de nós. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste.
Zeig mir, wo ich heute wäre.
Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos pessoas esquecidas e fracas. Tem misericórdia, cuida de nós.
Amém.
Amém. Retira a cortina. Enquanto, irmãos e irmãs, onde estaríamos hoje? Estaríamos espalhados em algum lugar, em alguma igreja, em alguma congregação, mas o Senhor concedeu graça, e como naquela época foi ordenado a Moisés, diga a Faraó, deixai meu povo partir para que me sirva. E ainda ressaltado, deixai o meu primogênito filho partir, o mesmo hoje é no nosso tempo aconteceu. Pedimos que irmãos venham, irmão José de Kinshasa, bem agradecer brevemente nosso irmão Arben Muller, está ainda em Berlim. Não temos nenhum aqui que possa traduzir do francês. Onde está nosso irmão de Kinshasa? Está aqui em algum lugar? Está? Irmão Oleg. Sim, pedimos que o irmão Oleg venha. Onde está o irmão Oleg? Também venha agradecer. Sim. Sim, irmão. Somente falar saudações, algumas palavras. Amado Senhor, nós somos infinitamente gratos a Ti que Tu nos reunistes nesse lugar. E é para a nossa vida. Nós estamos aqui para ouvirmos a Tua palavra, a palavra da restauração, esta palavra que nos renova, esta palavra que nos edifica, esta palavra, Senhor, que nos prepara, que o Teu nome seja elevado. Tu nos abençoaste, Tu nos salvaste e Tu nos curaste. Ó Senhor, restaure de tudo para nós de novo, Senhor. Abençoe o Teu servo. Dá-nos a verdadeira fé que nós possamos ir em Tua direção. Porque nós cremos o que a Escritura diz. Guia-nos através do Teu Espírito em toda a verdade, na verdade que Tu revelas atualmente. Abençoa o Teu servo, mais uma vez, que tu colocaste para nos dar a boa palavra. Nós te agradecemos pelo alimento no tempo certo. Grande Deus, obrigado. A Ti seja obrigado, a gratidão. Nós não temos as palavras, mas Tu falaste, Tu conheces todas as coisas. Responda e dá a cada um aquilo pelo qual pede. Somos gratos por Ti, Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Deus esteja contigo. Amém. Agora, nosso amado irmão. Amém.
Amado Senhor.
Geliebter Herr.
Nós te agradecemos, ó Pai.
Wir danken dir, ó Vater.
Pela tua presença no nosso meio, Senhor.
Für deine Gegenwart in unserer Mitte.
Por estar ricamente abençoados este fim de semana.
Wir so reichlich gesegnet worden sind an diesem Wochenende.
Nós estamos aqui, Senhor.
Wir sind hier, ó Herr.
Porque ouvimos a voz do noivo.
Wir haben die Stimme des Bräutigams gehört.
Nós estamos aqui, Senhor.
Wir sind hier, Herr,
porque desejamos estar preparados para o teu retorno.
Denn wir wünschen bereit zu sein für deine Wiederkunft.
Eu te agradeço, Senhor.
Ich danke dir, oh Herr,
juntamente com os meus irmãos.
Zusammen mit meinen Brüdern.
Tu atendeste as nossas orações.
Du hast unsere Gebete erhört.
Tu curaste o meu sogro de câncer, Senhor.
Du hast mein Schwager von Krebs geheilt.
Eu te agradeço, Senhor.
Ich danke dir, oh Herr,
que tu te revelas como o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Du bist derselbe gestern, heute und ewiglich.
Eu te agradeço, Senhor.
Ich danke dir, oh Herr,
pela tua bondade,
für deine Güte,
pelo teu amor,
für deine Liebe,
pela tua eleição,
für deine Erwählung,
pelos teus servos, Senhor.
Für deine Knechte,
eu te agradeço, oh Herr, pela mensagem da hora, Senhor.
Ich danke dir für die Botschaft der Stunde.
Fomos restaurados, Senhor.
Wir sind wiedererstattet
no ensinamento,
worden,
Senhor.
In der Lehre.
E temos o mesmo fundamento.
Und haben den gleichen Fundament.
O fundamento dos apóstolos e dos profetas, Senhor.
Der Fundament der Apostel und Propheten.
Te agradecemos, Senhor.
Wir danken dir,
que tu nos revelaste o teu nome.
Du hast deinen Namen uns geoffenbart.
Que nos elegeste antes da fundação
do mundo. Du hast uns erwählt vor Grundlegung der Welt.
Louvado e glorificado seja o teu nome.
Gelobt und gepriesen sei dein Name.
Louvado e glorificado seja o teu nome, o nome do teu filho Jesus Cristo.
Gelobt und gepriesen sei der Name.
Oramos também pelo teu servo.
Wir beten auch für deinen Knecht.
O nosso precioso irmão Frank.
Kostbarer Bruder, Bruder Frank.
Concede-lhe forças.
Gewähre ihm Kraft, Herr,
para que ele pudesse continuar a distribuir o alimento precioso.
Weiter diese kostbare Speise.
A palavra revelada no meio do teu povo.
Das geoffenbarte Wort inmitten deines Volkes.
Assim como tu comissionaste.
So wie du es ihm aufgetragen hast.
Toda glória e honra seja dada para
alle Ehre, aller Ruhm sei dir dargebracht.
Em nome do Senhor Jesus Cristo.
In Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Amém.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Sim, somos muito gratos ao Senhor. Nós pedimos que vocês lembrem-se de nós em oração. Em novembro, há viagens planejadas, primeiramente para os Camarões, com o irmão Tati, e o irmão Tati também virá ainda, e agradecerá ao Senhor. Então, caminharemos com o irmão Michael para Bahrein e na região do Golfo para anunciarmos a preciosa e santa palavra. E o pastor do Bahrein, que eu jamais vi, ele escreveu um e-mail. E ele disse: irmão Frank, nós cremos que você é um homem enviado de Deus. Nós te convidamos de coração para vir a nós. Deus abre portas, Deus abre os corações. A Ele seja a honra e o louvor. Irmão Tati, por que não veio ainda? Onde está irmão Tati? Somente umas palavras de oração. Palavras de oração. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por esse fim de semana. É sobre a sua mensagem, a mensagem bíblica que tu confiaste ao teu servo, que essa mensagem prepararia a noiva de Cristo. E você estabeleceste o homem que tem que trazer essa mensagem mundialmente como embaixador de Cristo. Somente o nosso Senhor é o único Deus verdadeiro. Esse Deus fiel, Ele jamais muda. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanece eternamente. nós cremos em Ti, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, Tu és o único verdadeiro Deus. O que Tu dizes acontecerá, abençoa-nos. Abençoe o Kuwait, abençoe Bahrein, abençoe os Camarões, esteja conosco. Não se trata de nós, se trata de Jesus, o Senhor que virá, o Todo-Poderoso Deus, que governa sobre a Terra, sobre todo o Universo, sobre todas as galáxias. Tu és Deus. Obrigado por esse fim de semana. Obrigado pelo irmão Frank, que a espada da palavra esteja com ele, esteja acompanhando e o reino de Deus possa apoiá-lo no nome santo, do nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós damos a todos os irmãos servidores, todos em Londres, Inglaterra, em Dublin, na República Tcheca, na Eslováquia, Romênia, irmão Daniel, todos os irmãos, saúdem a todos em todos os povos e línguas. Mais uma vez, agradecemos ao Senhor por os nossos tradutores que vêm para estar à disposição do Senhor. Graças seja ao nosso Deus. O resultado será que uma noiva será apresentada ao noivo e que cada vez, novamente, somos lavados no sangue, mas também que tomamos o banho de água da palavra, o banho de água na palavra. Somos purificados de tudo o que não está de acordo com a palavra. Ao nosso Deus, seja a honra eternamente. Irmão Schmidt, você ainda quer agradecer? Irmão Schmidt. Pai nos céus, nós olhamos agora para Ti e Te agradecemos pela graça, pela fidelidade, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, e não somente ouvir, mas também de seguir em todas as coisas, Senhor, dos céus, que Tu falaste a mim, a nós, a cada um de nós, Tu fizeste, e que nós podemos manter em nossos corações para a glória do Teu nome. Nós pedimos ao Senhor, toca a cada um que está aqui, também todos que não podem estar aqui, em todos os lugares onde o Teu povo ouve a Tua palavra e aceita, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, abençoe-nos, abençoe, Senhor, todos que olham para Ti, abençoe também aqueles que se decidiram de hoje de darem o testemunho, Senhor, que receberam e aceitaram a Tua palavra, Senhor dos céus, que se prostraram diante de Ti e se arrependeram, por favor, confirmes Tu, não é, Senhor, porque foram lavados, mas sim um testemunho que Tu mesmo disseste, como João disse a Ti, eu deveria ser batizado por Ti, mas para que a Escritura se cumprisse, ó Senhor, assim deixa acontecer nos nossos dias que nós e todos que aceitamos a Tua palavra, tem misericórdia, acompanha, Senhor, a todos que estão aqui e tomarão os seus caminhos para casa, Senhor. Mantenha as Suas mãos protetoras sobre eles e sobre todos nós, Senhor, para o glorioso dia que nós, uma vez, nos encontraremos e te daremos a honra e a glória, te falaremos, aqui estamos como tu nos criaste, Senhor Jesus, multiplica-nos, mais uma vez, multiplica-nos em nós todos a fé, como os discípulos oraram. Assim, nós te imploramos e clamamos, abençoes tu e dá força para que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Somos gratos a Deus para o batismo. Ninguém se anunciou para o batismo. Chama-os para frente. Então, venham para frente. Aqueles que querem se deixar batizar, venham para frente. Venham para frente e, então, pediremos que nosso irmão Hans Heinrich venha também e que agradeça. Ele, venha um pouco mais para frente. Sim, muito bem. Sim, vem mais alguém. Mais alguém vem. Seja da graça ao Senhor. Venham todos que ainda não foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a oportunidade. Esta é a oportunidade. Senhor Todo-Poderoso Deus, abençoe a todos que agora vieram para a frente, tomaram sua decisão de se deixarem batizar. Esteja com eles e que este dia seja um novo dia, um novo começo na sua vida da fé. Coroa-os a todos com graça e com misericórdia a ti, ao nosso Senhor e Redentor. Nós falamos obrigado de todo o coração e de toda a alma, que também em todos estes se cumpra. A fé é um absoluto, uma confiança absoluta naquilo que Deus disse. Amado Senhor, que hoje possam levar todos juntos, levar todos para casa, que tu já fizeste aquilo que tu prometeste na tua palavra. Tu vês a tua noiva já adiante de ti colocada, sem mancha e sem ruga. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Vem, irmão Hans Heinrich, e agradeça conosco. Amado Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse fim de semana, Senhor. Aquilo que tu havias predestinado acontece hoje através da tua palavra. Assim como no princípio se torna luz, também vem a semente da palavra, surge e brota, Senhor. Nós te agradecemos pela multidão eleita da noiva, Senhor, mundialmente a tua palavra, ouve a tua palavra, tu abriste os nossos olhos, tu nos deixas ver o que tu fazes, abriste os nossos ouvidos para ouvirmos o que tu tens a dizer, tu nos desse um coração, Senhor, que nós podemos crer o que tu disse em tua palavra, amado Senhor, tu nos abriste a compreensão para que entendamos aquilo o que tu disseste em tua palavra, por tudo cuidasses tu, amado, nós te agradecemos pelo dia do teu retorno, pelo tão gloriosamente preparado. Nós te agradecemos de todo o coração. Nós sabemos que cada palavra é verdadeira realidade. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo ontem, hoje no nosso meio. E tu confirmas a tua palavra. Nós falamos sim e amém para cada palavra, Senhor. Por tudo nós queremos te trazer a gratidão de todo o coração, amado Senhor. Nós te agradecemos para o dia do teu retorno. Maranata. Amém. Está nosso irmão Jean-Claude está aqui para cantar o hino Maranata. Seja dada gratidão em todo o coração. Esse foi o papai das duas filhas das quais eu havia relatado. Deus seja dada a gratidão de todo o coração. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vão todos em paz. Lembre-se de mim e de nós em vossas orações. Deus, o Senhor, abençoe todos os irmãos em todos os povos e línguas, todos os tradutores e todos em todos os países da terra que passam adiante o que Deus nos confiou. E juntos nós falamos de fato: Maranata, nosso Senhor vem, aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.